Eu faço uma perfeita integração, não tenho gravador, mas uma perfeita integração entre autor, cenógrafo, figurinista, músico, atores, e a direção é um trabalho de conjunto. Me parece que bem diferente da época do TBC com os diretores italianos, onde, e como era a televisão, ele fez um gesto, onde os diretores dirigiam daqui. Então ele fez um gesto de cima para baixo, e eu me posso perguntar do silêncio, eu posso trocar isso em mudo, como é gravação, como o papai mandou, vale isso?
Não. Não, porque realmente a ideia do ensinamento.
Mas, mas você... Não, essa foi a sua intenção, mas você concorda que isso em
não
imagem...
Não concordo que possa ter passado erradamente.
Em imagem resulta como o papai mandou?
Sim.
É isso?
Pode ter
passado. Não, a tua intenção na resposta, ou a tua verdade, ou sei, eu estou dizendo aqui o que eu temi que passasse. Compreende, seu Ney? Caso contrário, se eu acreditasse que você quisesse dizer exatamente o que passou, eu nem sequer teria te pedido para vir. Eu te pedi para vir porque eu assistindo, eu fiquei apavorada, porque as pessoas que viram uma pessoa dizer assim, que ele não dirige hoje, porque o que resulta é isso, os atores como autômatos. Entende? Bom, então é evidente que quando eu entrei no TBC, que foi 50, então foi apenas um ano depois, o quadro... Ah, qual é a sua idade hoje, seu Ney?
40 anos.
E você começou a dirigir mais ou menos com que idade?
De uns 26, 27 anos.
Tá. Interrogatório, né? E você, na sua direção, você não aboliu Stanislavski, que você considera a base do seu trabalho ainda hoje, embora tenham outros elementos.
Sim.
Não, certo. Bem, então o quadro de atores naquela época era simplesmente Cassiodoro Aperto. Aliás, ele fala, diretores italianos, e fez o gesto, né? De cima para baixo, dirigindo Cassilda Becker, Paulo Trampo, não tem nome. Então, era Cassilda, Célia Biarni de Alice, Elizabeth Enraide, Raquel Moacir, Madalena Nigo, Marina Freire, Tônia Carreiro, depois Maria Della Costa, Paulo Otran, Sérgio Cardoso, Simbinski, Valdemar Vey, Luiz Linhares, Maurício Barroso, Carlos Vergueiro, Rui Afonso, Léo Vilar, depois Valmor Chaga, Javel Filho, tal. Cenógrafos eram Aldo Calvo, Túlio Costa, Vacarini, e músico Simonetti. Então, você me desculpa, seu Ney, mas a integração entre autor, cenógrafo, músico e atores... Bem, então, como vocês veem, mencionando o nome das pessoas, me parece que ficou bastante claro que o Celli, chegando em 1949, evidentemente a primeira coisa foi essa integração. Então, aquilo que viu, seu Ney, que dava impressão pela maneira realmente infeliz que você falou, que isso era inédito, mas claro que não, e a palavra realmente muito mais grave é autômato. Evidentemente, seu Ney, isso você não pode dizer para nunca, nem sequer para você, porque quando você dirige o CBDU, como eu vi, você não dirige autômato, porque autômato é descerebrado, é robô. Então você dirige gente crua, gente zero, e foi isso que você quis dizer, não precisa explicar, seu Ney.
Não, se eu usei a palavra autômato, quer dizer, realmente foi muito infeliz, e em entrevista você sabe o que é.
E televisão é um órgão de massa, entende? Então dava impressão, acontece que eu não nego que essa integração começou, e o TBC nos ensinou, exatamente, nos ensinou tudo, com raras exceções de gente que já sabia ler texto e representar. Quando eu digo nós, viu, Paulo, eu tenho que dizer nós, gente exatamente como eu, que é mais importante do que vocês, que tinham alguma pouca experiência, mas o mais importante que parece que é focalizar gente como eu. que entrei do zero, você concorda? Então, eles nos ensinaram. Então, quando você ensina uma criança a escrever e dá o abecedário, ele aprende a letra, mas a característica da letra é dele. Então, o que eles me ensinaram foi até descobrir o ponto de equilíbrio da minha coluna para eu andar, mas o andar foi meu, porque, evidentemente, você me disse que tem essa idade e passou a sensação de que aqueles diretores que vieram da Itália, apareceu na televisão uns, Paulo, vou dizer cinquentões, uns cinquentões, sabe? Sabiam tudo e que vinham com um repertório vastíssimo pronto na Itália e fazer aqui. Acontece que o Celli se formou em 1945 e chegou no Brasil em 1948. E ele se formou com 24 anos, gente. Era gente jovem como o Salti, que chegou com 20 e poucos anos. Era como o Bolini, que tinha acho que 23, com a ideia cheia de coisas novas, e eram novas mesmo. Mesmo que outras coisas, se o Ney tenha vindo acrescidas àquelas, eram novas. Eles eram jovens, então como que eles iam trair a sua própria juventude, que é a criação coletiva? Eles eram meninos que eles vieram aprender aqui junto com a gente. Eles sabiam um pouco mais. Então, eles não fizeram a escola militar. Eles fizeram um conservatório de teatro em Roma. E a sensação que deu é que chegou gente da escola militar, os diretores italianos. Bem, então, nesses 7 anos de aprendizado, além dessa gente, quando me chamaram para fazer esse depoimento, eu me senti assim um pouco no sofá do analista, e por incrível que pareça, não me vieram nomes realmente em primeiro lugar, nem dos colegas, nem dos diretores. Me veio um nome e de repente outro. E eu percebi que o Brasil teve uma sorte incrível com dois homens com coincidências maravilhosas, nos 10 primeiros anos um e nos 10 seguintes outros. Dois italianos, dois intelectuais, dois humanistas, que, por coincidência, despertaram paixões violentas nas mulheres. Dois italianos que foram amados por todos. Dois italianos que ensinaram, na realidade, todos, inclusive esses três meninos que chegaram, Adolfo Celli, Luciano Salti e Bolini. Dois italianos que dirigiram, por coincidência, apenas dois espetáculos bons, um cada um, um Mentiroso e outro Panorama Justa Ponte. Dois italianos que ninguém chama de maus diretores, porque foram grandes. Eles estão acima de nós ou paralelamente, nos 10 primeiros anos, Ruggero Jacobi, nos 10 seguintes, Alberto da Bessa. Um não foi embora, o outro morreu. E eu pergunto, quando virá um outro desse jeito para ficar apoiando e escorando essa outra juventude de 20 anos que está aqui? Esses dois, sim, é que é uma perda irreparável para o Brasil. Então, vocês me perdoem, então, tudo que se discute em Piolini e Gigetto, de repente, me deu uma saudade danada, porque os dois também faziam essas coisas maravilhosas do mesmo jeito, né? No papo da madrugada. Nós não temos mais papo de madrugada com Ruggero Jacobi, nós não temos mais papo de madrugada com Alberto da Versa, nós não temos mais papo, entende? De um Ruggero Jacobi que, em 1950, 20 e tantos anos atrás, escreve: a esfera do teatro como tribunal começa lá onde acabam os poderes da lei oficial, quando a justiça é cega e imudece ao serviço do crime, comprada pelo ouro, quando a malvadez e a perfídia do forte escarnecem sua impotência e o terror liga as mãos dos que governam, o teatro agarra a espada, levanta a balança e arrasta o mal ao seu julgamento final. A gente não tem mais essa gente, entende? Então, nesses 10 primeiros anos, é isso que eu... Esse trecho, principalmente, Nós não temos um homem que diz aqui que o teatro política por excelência tem esse livro bacaninha de 20 e tantos anos atrás. Então, essas duas imagens são, me parece, nesses 20 anos de meu aprendizado, porque é isso que eu quero dizer, há um aprendizado do teatro, do que me fez amar o teatro, não foi só os ensaios, a parte interna que nós vamos focalizar, mas foram os papos da madrugada com o Jacob. Vocês entendem? Então, não foi só aquele, os ensaios com o Tchelli, com o Bolini, com o Salti, se não tivesse explorado o papo da madrugada, onde eu que não sabia, porque eu poderia saber aprender a representar, mas eu não teria esse outro aprendizado do mundo que eu entrei e que, através da crítica, você sabe, lembra? Puxa, da Dersa e da análise de texto, da importância de texto. Não tem um diretor que não corresse de madrugada na casa do da Dersa ou do Jacob, e as suas críticas. Então, essas duas figuras de aprendizado, eu quero pôr a parte e com a esperança de que surja um outro hoje, como figuras fundamentais do meu aprendizado.
Bom, o seu trabalho está sendo muito bom, porque está colocando essas pessoas para que elas não sejam, para que elas fiquem perenes. Então, eu acho que cabia aqui lembrar também a figura de Alfredo Mesquita, que foi a pessoa que, junto com Franco Zampari, trouxe essas pessoas. Da Dersa, por exemplo, foi um diretor contratado por Alfredo Mesquita, inclusive.
Inclusive, eu falei, o entusiasmo pela EAD, lembra? Que aumentou.
Certo.
Não é?
Alfredo Mesquita e a figura da Abílio Pereira de Almeida, que inicia uma dramaturgia moderna.
Exato. Exato.
Estou tentando...
Porque eu não falei, não mencionei o nome Alfredo, porque falando EAD é Alfredo Mesquita, é próprio, né? Ele está vivo ali, presente, não que, mais do que o seu próprio nome. Então, eu nessa minha pesquisa, eu encontrei coisas lindas do Alfredo, onde acho que até está até num programa, mas não faz não, vou ler, coisa maravilhosa, onde inclusive ele fala da sopinha do descanso do nascimento do Nick Bar do restaurante. Então, esse aprendizado, eu quis falar dessas duas pessoas porque eu acho que existe uma parte de diretores, mas essas duas figuras. Agora, tem a parte que é a respeito da crítica que eu fiz a você, quando você falou, e onde, se vocês quiserem saber, eu poderia falar particularmente dos, principalmente dos três italianos, que é uma quase que também uma pequena mancha no TBC, os diretores italianos. Paulo, tá certo? Eu estou achando você um pouco quieto.
Você está falando muito bem, não precisa nem ser perguntada. Continua.
Bem, então, quando eu perguntei a idade do meu querido Sionei, é exatamente para isso, porque o Tchelli saiu da Academia de Roma com 24 anos e chegou no Brasil em 1948, ele se formou em 45. Então, ele não podia trair a sua juventude, certo? Ele não podia, ele vinha... Talvez ele vinha... Você pode imaginar a situação desse jovem vindo, porque a luta lá na Itália deve ser terrível. Talvez ele não tivesse tempo, deve ter feito muito pouca coisa. Eu sei que ele dirigiu, por exemplo, um espetáculo que ele não fez no Brasil. Então, se ele fosse copiar, ele teria começado por esse, que foi Time of Your Life, que ele estreou em Milão. O que é, Sonei?
Não, o depoimento é seu, Cleide, mas eu quero deixar só registrado que realmente houve uma infelicidade de expressão, mas... se eu usei a palavra autômato, porque pode parecer que eu desconheça.
Não.
Alberto da Dersa, Adolfo Tchelli, são pessoas assim da minha maior admiração.
Mas Sonei, a minha certeza... certeza, é por isso que eu, porque amanhã você vai continuar dando entrevistas em televisão.
Eu li no Canal 2 que é circuito
e
fechado.
Nós também. E simplesmente isso é que não pode acontecer, porque tem quantos... Eu vejo ali, Francano, você assistiu algum espetáculo do TBC? Mas sabia da história, do trabalho... Você viu, mas você já é um pouco mais velhinho, mas tem gente que não... Tem gente mais moça que você que não viu. Então, o Adolfo Thiele, vocês querem ver que coisa bonita que o Ruggiero escreve dele? Quando, em Milão, ele estreou o espetáculo. Eu nunca quis assistir a um ensaio da peça. Eu tinha medo que as palavras de Saroia se esfarelassem nas mãos inexperientes dos rapazes. Adolfo também devia ter. Passaram-se os dias, veio a estreia, o sucesso, o mais belo sucesso do teatro italiano naquele ano. Depois da estreia, fomos a uma boate. Adolfo sentou-se num canto, parecia triste, bem, humanamente, igualzinho você. O espetáculo, a frustração, o espetáculo fugiu da mão dele, não era mais dele. E outra mais bela frustração, provavelmente, o espetáculo ainda não era o que ele queria. Você vê? Até igualzinho, não é lindo isso? Então foi esse menino que chegou no Brasil, ele tinha cabelo branco já. Mas era isso, era este que veio. Essa é esta imagem do Adolfo Thiele que chegou. Bem, então o Thiele é o mais visado da culpa do italianismo, né? No Brasil e no TBC. E por incrível que pareça, dos atores, a mais visada do italianismo, imagine quem? É de rir, Cacilda Becker. Só mesmo quem? No, ó, a maneira da Cacilda falar foi acusada durante muitos anos de italianismo. Bem, Cacilda Becker, atriz urgente.
Mas, Cleide, agora deixa eu fazer um parênteses. Essa coisa do italianismo surgiu com os críticos cariocas.
Tá certo,
quando eles ouviram os paulistas falarem em teatro pela primeira vez, eles acharam que o sotaque levemente italianado, que uma grande parte dos paulistas tem, era a influência dos diretores.
Pois é.
E aí, então, erradamente atribuíram aos diretores italianos o sotaque italianado dos atores paulistas.
Mas você não acha bem?
Agora você vê os atores novos de hoje, que nem conheceram Thiele, nem Salti, nem Bolini, nunca foram dirigidos pelo Rato, todos eles têm sotaque italiano, porque em São Paulo uma grande parte da população tem sotaque italiano.
Mas você acha que é válido eu levantar esse problema? Porque...
Então, isso foi atribuído aos diretores quando era dos atores mesmo, era sotaque especificamente de cada um, e não acho que Cacilda tivesse especificamente um sotaque italiano, mas ela falava tipicamente como paulista. Então quando ela chegou no Rio de Janeiro, sentiram um sotaque paulista, que não tinham notado nos elencos em que ela trabalhou antes, porque ela era a única paulista talvez, e começaram a atribuir o sotaque de Cacilda aos diretores italianos, o que não tinha nenhuma razão de ser.
Mas você acha inválido eu levantar esse problema, então?
Não, é válido, estou apenas corroborando com você, que não era dos diretores o sotaque, era dos atores.
Porque eu, na minha pesquisa, eu fui pegar as críticas daquela época, então se falava do italianismo, e a mais visada era a Cacilda, entende, do italianismo.
Ela era a mais visada porque era a melhor, e era a primeira atriz, principalmente.
Não só por isso, porque ela tinha realmente uma maneira de falar, mas felizmente eu encontrei também um poema do Manuel Bandeira que diz, ele veio assistir um espetáculo em São Paulo e diz, a rainha em São Paulo chama-me. É agora Maria Cacilda Stuart e fala com sotaque voluntarioso, não paulista nem catarinense, mas bequeriano, com CK, não com CQ. Então, bom, e como para também destruir essa imagem de que atores puxassem a maneira de falar, exatamente aquilo que o Paulo acabou de falar, a contradição absoluta, porque éramos 30 ou 40 pessoas, então deveria haver uma forma comum dessas 30 ou 40 pessoas falar, e me parece que, eu sei, parece que eu e o Léo até hoje, a gente tem uma cantadinha caipira, né, que a gente não perde. Então, e houve essa acusação violenta do italianismo. Então, acontece que eu encontrei também uma outra coisa muito bonita e que me interessou principalmente porque partiu de Rui Afonso. E o Rui Afonso nunca foi um grande ator. Então, ele é que, talvez, por ser menos dotado para ser um grande ator, é o que poderia ser dirigido, ditado com um ditador. Então, isso é num programa de 1949 que perguntam, que ele diz, como criei o TED? É, sem dúvida, a Tchelli que devo a possibilidade de ter chegado a um resultado satisfatório. Como você sabe, o nosso diretor tem um grande respeito pela personalidade de seus artistas. Ele apenas prepara o terreno para que o próprio ator faça surgir o seu personagem sem interferir despoticamente na nossa criação. Nós mesmos é que vamos, pouco a pouco, esboçando e dando a vida a nossos papéis. Bem, então, nessa minha pesquisa, este o trabalho do Tchelli. E, então, eu acho que fica bastante claro que o trabalho dele foi exatamente nos ensinar. E tem... Você teve um azar desgraçado comigo, Silvio, que diz assim, numa crítica de um espetáculo, dentro dessa história que a gente viu no palco, o autor, o diretor e o intérprete, graças a esse trabalho de equipe que no Teatro Brasileiro de Comédia parece ser lei, resultou esse espetáculo. Eu tenho uma outra que diz que o Tchelli, antes do espetáculo, apresentou o espetáculo e que então se via que era modestamente, não de cima para baixo, mas muito modesto, onde ele diz, eu venho apenas colaborar com a minha pouco ou quase nada experiência na criação de um teatro nacional. Diz uma, tem uma coisa muito bonita do Tchelli, que ele diz, no programa da Antígona, que está aqui, o nosso contato de diretor com o texto é um contato direto. Aproximamos-nos do texto conforme o ritmo natural da nossa percepção, interpretando-o no nosso tempo, entre aspas. No espetáculo, o contato já não se verifica entre nós e a obra, mas sim entre nós e o público através de um ator que empresta à obra o próprio ritmo, a própria interpretação emocional, às vezes totalmente diferente da nossa. Bem, então isso está bastante claro. Agora, eu e Tchelli particularmente, eu acho que de todos eles foi o diretor mais apaixonante. Ele tinha, eu sou muito careta, nunca tomei bolinha nem pico, mas eu me lembro do Tchelli como se ele tivesse pico, sabe? Ele tinha uma velocidade interior maravilhosa. Ele tinha uma agilidade. Então, essa sensação nessa cadeira de analista. E se eu disser com ele, particularmente, o que eu aprendi foi duas coisas: ouvir e pensar. E me parece que o maior exemplo, porque o seu Paulo Otran passou pela mão desse homem muito tempo, eu tenho certeza que são resquícios, quando fui assistir agora Paulo Otran e Ecos. E eu... Ah, outra coisa do Tchelli antes de falar. E o negócio de truque. Eu acho que um ator só pode usar truque, ou só tenta usar truque, quando ele sabe muito, ou quando ele não sabe nada, né? Quando ele sabe mais ou menos, ele não usa. Então, o truque, sabe aquele truque, Silnei, do ator? Ele só usa quando sabe muito, e o Tchelli tinha uma capacidade de... Sabe aquele ditado, quando você vai com a farinha, ele já vem com o bolo pronto? Então, eu assistindo os ensaios seis personagens à procura de um autor, onde eu via os três melhores atores no momento, Cacilda, Paulo e o Sérgio Cardoso, nunca eles tiveram possibilidade de usar truque. O Tchelli sentia na pele, entende? Porque eles sabiam mais. E a gente que sabia menos, como eu, que tinha meses de teatro, também não podia. Mas principalmente pensar. Talvez na análise de texto, de cada vírgula, do destrinchar, de aprofundar o texto, foi Tchelli. E ouvir. E Paulo Otran, em Ecos, eu fiquei emocionada, porque o danado não usou um truque, foi um trabalho que me comoveu pelo despojamento e porque ele ouvia lindo. Ouvia. E eu acho que está baseado lá, 1950, no Celli, que fazia a gente pensar e ouvir. E eu vi isso depois de 25 anos, Paulo Tran, ouvindo. Bem, essa é a minha experiência. Eu poderia contar, em poucas palavras, a minha experiência de... A gente não usava a palavra laboratório. Quando eu fui, Paulo Tran vem agora a pergunta. Assim é, se lhe parece. Eu tinha 3 anos de teatro e eu fui fazer a Senhora Frola. Então, eu já devia ter meus 26, sei lá, 28 anos, não vamos fazer aí cronologia, só fazer as contas, e fui fazer a velha Senhora Frola. Depois desse pensar, desse destrinchar, havia uma condição. Era uma velha de 70, 80 anos, sei lá, entende? Da qual eu tinha que fazer. E eu não sabia nada logo, velha, né? Então, o Thierry marcou ensaios comigo, de manhã, não sei se o Paulo se lembra disso, onde ele disse: Cleide, não tem andar de velho, não tem voz de velho, não tem nada, existe velho. Claro que hoje poderia existir até um velho de 70 anos que corra 100 quilômetros, mas essa não é, porque senão no texto diria. Então essa é uma velha, velha. Então você vai descobrir a sua velha, a composição física da qual eu não podia escapar. E... então, pela primeira vez, em 1953, eu recorri à memória emotiva que ele disse: para te facilitar, vamos lembrar de velho. Eu me lembrei da minha avó. Então, começamos a juntar vários elementos da minha avó que me eram muito mais vivos e presentes. E ele fazia exercícios comigo para ver quais os elementos de velho que eu dava que resistiam a ter diversos tipos de exercício: atravessar a rua, quase ser atropelada, ver cachorro, ver criança, ver vitrine, rezar, ir na igreja, e nós fomos selecionando. E um dos elementos que eu fiz, e não foi gratuito, o Paulo deve se lembrar, que foi o uso da mão, não era só pelo fato dela ser italiana, não, mas é que a minha avó, que morreu com 84 anos, o sentido que ficou nela muito vivo foi o tato. Então, ela dizia, ela primeiro punha a mão e depois dizia a garrafa. Era uma necessidade, ela pegava. E eu fiz a velha, lembra, Paulo, com essa característica que, se eu ia dizer fio, o gesto vinha antes. Mas era da memória emotiva. Isso eu fiz em 1953, portanto, há 22 anos atrás. Memória emotiva, exercício, laboratório, sem usar essas palavras. Eu tenho outra experiência, mas eu acho que é suficiente, não? Podíamos passar para outro diretor? Alguma pergunta do Thierry antes de passar para outro? Silnei?
Eu só quero dizer que essa foi a primeira peça que eu assisti. Ou Assim É, Se Lhe Parece, no TBC. É. Eu assisti com o Padu, filho do Abílio Pereira de Almeida, e o Padu, depois que terminou o espetáculo, ele foi me levar a você, porque eu tinha certeza que você tinha pelo menos uns 55 anos, e eu não acreditei que você pudesse ser a estreante que estava.
Eu tinha 3 anos de teatro e não tinha 30 anos, então isso tudo foi feito à base de laboratório, de pesquisa, de memória emotiva. Bem, o Luciano Salti, como ele foi indicado pelo Ruggiero e pelo Thierry, eu não sei exatamente a idade, mas eu tenho a impressão que deve ter sido um colega, você sabe? Colega de turma. Então, ele deveria ser mais ou menos da mesma idade. Acontece o seguinte, eu não rendi com o Salti. Então eu fiquei na cadeira do analista em casa tentando descobrir por quê. E eu dos três foi o diretor que eu mais gostei como público. Dos três, depois eu falo, continuo isso. Bom, então eu tentando analisar por quê, eu fiquei chateada comigo. Poxa, foi um choque. A primeira peça que eu fiz com ele foi Convite ao Baile. Eu fazia uma mulher que deveria ser belíssima, gostosíssima, charmosíssima. Então, essa análise da minha do meu pouco rendimento, o que é, Paulo?
Deixa eu te interromper também para dizer uma coisa. Você, inicialmente no TVC, você fazia todas as mulheres bonitas. Você se lembra disso? Tinha uma mulher bonita, tinha que ser você. Aliás, com muita justiça.
Mas eu fiz Bunda Velha.
Depois fez As Velhas, mas você fez Convite ao Baile, você fez o Anjo de Pedra, você fez os papéis das mulheres
anjo
bonitas.
Anjo de Pedra eu não fiz Calada, meu anjo.
Era... Substituiu uma mulher bonita. Depois fez Convite ao Baile, um papel de uma mulher linda.
Não, mas...
No 13 à Mesa você fez uma mulher linda.
Mas isso
linda.
Tudo depois.
Porque você era uma mulher linda e continua sendo.
Deixa eu te dizer o seguinte, mas isso foi depois.
Não, isso é para te ajudar, porque você não vai dizer que você era bonita. Eu quero, faço questão.
Não, não. E eu estou me achando linda agora.
Pois então, continua.
Problema. Mas é que eu não achava...
E continuará até os 80 ou 90.
Mas sabe o que é? É que eu era inibida como mulher. Então, essa foi fácil. Eu tive uma inibição feminina. Então, essa apenas eu já tinha consciência dela, do uso, sabe? E da exteriorização. Você lembra como ela é quietona? Ostra, vocês devem lembrar.
Então... Você tinha que dançar na peça, não tinha? Isso te inibia loucamente, eu me lembro disso.
Entende? Então, eu tinha uma... Essa, então, me chateou, mas o pior não é isso. É que eu sentia que tinha que ter alguma coisa a mais. E aí me chateou. Porque, por incrível que pareça, eu vou dizer por que me chamou. O Salti era uma pessoa, era um diretor, e isso, o Paulo está aí, pode concordar, ele era maduro, mais maduro que o Celli. E ele era cruel. Hoje a gente chama o Ademar Guerra de bruxo. O bruxo da época era o Salti. Ele não tinha piedade com os personagens. Então, a alma Winnie da Cacilda era terrível, porque era ridícula. A mãe, ele, pela primeira vez no Brasil, usou o humor negro. Ele usava o humor negro, ele era cruel. O papel da mãe louca não tinha nenhuma piedade, ele era cruel, compreende? Então, ele era adulto e maduro. E eu percebi que eu não conseguia acompanhar o Salti, porque apesar de toda a minha vida, vi um lado em mim que eu era infantil. Entende? Foi só por isso. Eu descobri hoje. Era uma incapacidade de participar hoje, por exemplo. Porque que eu... Vocês entendem? Intimamente, eu ainda era infantil. E a Cacilda, talvez porque, como a Cacilda saiu do teatro, e aí é que eu acho maravilhoso, eu estava penetrando nesse outro mundo de adulto, no teatro, que nos meus livrinhos e no meu caminho da medicina, eu não tinha adquirido esse adulto que o Salti exigia. Ficou claro isso para vocês?
Salti então, era um pouco impaciente, né, Cleide?
Não, mas fora esse lado, não foi isso, não. O Salti era muito mais maduro que o Celli. Essa crueldade, esse rir da humanidade. E vocês veem, por exemplo, o Inventor do Cavalo, que foi um fracasso, porque veio antes do tempo. Não é verdade? Você não acha isso, Paulo? Veio antes do tempo. Ele estava, por incrível que pareça, num certo sentido, ele estava já na frente do Celli, nesse ponto. E eu não rendi, sabe? E lastimo muito. Mas constatei. Mas é um fato da qual eu não posso fugir. Havia uma infantilidade. Mas o Salti era isso. Além desse outro trabalho, tudo que ele fazia, essa coisa maravilhosa, sabe? Esta amargura, esta ironia. Os espetáculos dele tinham este tom de debochar de si mesmo, sabe? Muito mais 1975. O Salti estava, sabe? Como gente, muito mais na violência, num outro tipo de violência. Certo, é isso que eu posso dizer do Salti. e que lastimo não ter podido acompanhá-lo. Perguntas? Bolini foi o mais criança. O Bolini, então, viu, era um menino. O mais jovem, eu acho que o mais inexperiente dos três. Bem, a primeira peça que ele veio dirigir foi o Ralé, do Max von Gorki, com 1000 personagens, eu não me lembro mais, e nós começamos a ensaiar, muito bem. Começamos a ensaiar e 15 dias depois do ensaio, quando nós levantamos, o Bolini ganhou um apelido, não sei se vocês se lembram, e no apelido você verá que maravilha. O apelido dele era Faça Ver. É lindo. Então, eu só posso dizer o seguinte, que Faça Ver, Faça Ver. Então, eu posso te dizer, em 25 anos de teatro, eu nunca vi um elenco xingar tanto, desesperar, chorar e trazer tanto material. Então, a gente chegava no dia seguinte e dizia, essa cena pode ser assim, pode ser assim. E a gente vinha com 1000 propostas e ele dizia, pode ser, faça ver, faça ver, faça ver. Entende? Faça ver. Como que pode dizer, se o Ney, aquele gesto no menino que diz, faça ver, e nós chorávamos, e nós arrancávamos cabelo, e cada dia material, material, chegava, Bolini, pô, olha, quem sabe fazendo assim, pode ser, faça ver, faça ver, faça ver. Então, o apelido dele ficou faça ver, e de faça ver em faça ver, o público viu um espetáculo sensacional. De faça ver em faça ver, Elizabeth Rider, que presente, quebrou um tabu na carreira dela. Porque se violentou, chorava, xingava o Bolini. Não se usava muito palavrão, mas, entende? E de faça ver em faça ver, uma das coisas mais importantes do TBC na época foi o que resultou faça ver em Elizabeth Rider. Então, esse era o apelido do Bolini.
Mas foi um dos espetáculos mais feitos por nós.
Exato.
Do que qualquer
e,
um.
Mas
deles.
Eu quero dizer que o senhor Bolini sabia o que queria, porque ele selecionou, palavra que você escolheu, isolou, dizia, não, você fez essa cena, mas você disse que era para resultar isso e resultou isso. E a gente, desgraçado, vou largar do teatro. Sabe aquelas coisas frescuras do ator? Chorava. Mas ele escolheu, porque ele sabia no faça ver o que ele queria, claro, porque senão não teria resultado no que resultou. Certo?
Falou.
Falei? E esse menino era o faça ver da nossa vida, que eu nunca... 25 anos, foi um espetáculo onde eu vi gente sofrendo mais, ator sofrendo mais. E nesse, eu procurei, viu, eu procurei e foi a primeira pessoa, mas aconteceu uma coisa danada, não consigo achar o livro, porque você está enganada, a peça também onde eu sofri muito foi a peça que eu fiz com você, Elizabeth, foi Diálogo de Surdos, onde também com Bolini, eu tive uma inibição terrível, ele marcava ensaio de manhã comigo, lembra?
É.
E foi a primeira vez que eu ouvi falar, qual é a data de Diálogo de Surdos, hein? 1952, está aqui Paulo Otrano, programa. 1952, a primeira peça, e, portanto, 23 anos atrás, onde ele marcou ensaios comigo de manhã, e me deu esse livrinho. Te juro, eu procurei o livrinho e não achei, mas a dedicatória, esse livro é maravilhoso. É a expressão corporal do Jean Duar, exatamente todos, aliás, os exercícios que você está fazendo, né? Assim, de ombro e tal, está tudo aqui. Vou achar esse livro que é maravilhoso e onde a dedicatória dele, que infelizmente eu não achei, diz Cleide, minha mascote, porque ele acreditava que eu dava uma sorte danada para ele. Todas as peças que ele fez e o filme que ele dirigiu no Brasil, ele queria me pôr, porque ele me chamava de amuleto, de mascote, afine o seu instrumento. Em 1952 eu comecei a fazer os exercícios, foi a primeira vez que eu ouvi dizer que existia isso, mas foi o seu Flamínio Bolini, o faça ver do teatro brasileiro.
Nós tínhamos também muita inibição de fazer essa peça, Cleide, porque nós tínhamos que fazer granfinas, e nem eu nem você éramos muito chegados a, né? Você
é, mas se lembra? Mas eu tinha vários problemas e eu não achei, viu, o livro, mas está aí. Então, esses são os diretores italianos e o meu aprendizado realmente dos... Parece que a vida da gente sempre tem uns 7 anos, né? 7 anos de coceira, 7 anos de casamento. E esses são os meus 7 anos de TBC.
Eu acho que seria bom você, então, fazer eu tentar elaborar um sumário do TBC, o que ficou dele de positivo, o saldo dele.
O saldo é o teatro brasileiro, o teatro paulista desse ano, em 1975, em São Paulo. O saldo é Ecos. O saldo do TBC, eu me permito dizer que é Silnei nessa mesa, que é Francarlo a licitar. Esse eu acho o salto. Bom, claro que depois eu focalizei.
Falta Ziembinski ainda, Cleide.
Não, exatamente, eu focalizei muito os 3 italianos, porque as críticas, porque o Ziembinski tem críticas a respeito dele. O TBC, eu focalizei mais nos italianos, porque o TBC é criticado pelo italianismo. Vocês entendem? Por que que eu focalizei especificamente? Cláudio, quer dizer alguma coisa?
Eu queria que você falasse também um pouco, na época dos 3 diretores italianos, da parte de cenários. E cenários incluindo tudo, luz, roupa, figurinos e... Se você se lembra bem desse aspecto.
Não, claro.
Como é que era o gosto, como é que era... Se havia uma pesquisa, se havia uma...
Mas é evidente, eu passei por cima, porque eu tenho medo de me prolongar muito, exatamente porque no TBC, o que passou de cenógrafo, da cenografia do guarda-roupa, sendo que nesses 7 primeiros anos era feito tudo lá. Paulo, o bicho ator era atendido na sua solicitação, compreende? Evidentemente, com a orientação, quer dizer, nós tínhamos tudo, o guarda-roupa era tudo feito lá, cenografia, móveis, artesanato.
Mas havia uma tendência, digamos, brasileira, de pesquisa brasileira, ou era uma coisa de influência europeia?
Não, não, porque o Paiol Velho foi feito absolutamente com toda a característica necessária a um cenário brasileiro, entende? Evidentemente, nós não tivemos uma grande dramaturgia brasileira, porque foi do TBC que começou, mas o repertório era basicamente europeu, ou trágico, entende? Internacional, americano, mas aquelas brasileiras tinham toda a característica de tudo, de cenário e de tudo. E a pesquisa era absolutamente total. Quer dizer, era exatamente o que se faz, um conjunto de trabalho de autor, diretor, atores, cenógrafos, tudo. Talvez tenha sido a época, foi o único grupo que teve tudo, porque era tudo feito lá. Cenografia, os móveis eram feitos lá, a sessão de costura era feita lá. Então, o ator estava ensaiando, subia para o terceiro andar e ia experimentar a roupa. Nós tínhamos, lembra do Hélio, que fazia artesanato, sapatos, uma pessoa maravilhosa.
Os bichos do Grilo da Lareira.
Os bichos do Grilo da Lareira foram feitos lá. Então, realmente, os bichos, os brinquedos, era tudo feito lá. Havia uma elaboração. E eu acho que exatamente pela condição de que era tudo num prédio sócio, Ney, o relacionamento era pelas próprias possibilidades, talvez até muito mais completos do que você que tem que esperar o rato chegar. Ali era diário, era constante, era um entrosamento total.
Nós chegávamos no TBC, Cleide, às 2 horas da tarde, e saímos às 2, 2:30 da manhã. Porque a gente ensaiava a tarde toda, representava e ensaiava depois do espetáculo. Você se lembra disso? Então nós vivíamos dentro do teatro.
Dentro, então, um relacionamento humano e artístico, talvez pelas próprias condições, fosse até maior do que hoje, entende, Silnei? Por incrível que pareça, havia uma coisa rígida, era o nosso profissionalismo. Então, quando ele diz que o ensaio começava às 2, o negócio no TBC era 2 mesmo, não era 2:02, não. Não era 2:05, era 2.
Mas não é incrível isso? Eu não acho incrível que pareça. Quer dizer, havia uma possibilidade, através do Franco Zampari, foi possibilitado esse full time, compreende? Para todo o trabalho.
Pois é. Isso
quer
que
dizer,
eu digo,
hoje em dia, não se consegue
isso. Pois é isso que eu digo.
Quer dizer, não havia televisão.
Não.
Quer dizer, hoje é uma dificuldade você formar um elenco.
Exato. Por isso que eu digo. Não, eu estou dizendo, é para que fique bem claro, que ao contrário de uma ideia que se possa ter. Ao contrário, eu estou dizendo, as condições, porque era tudo inclusive num prédio só, as condições, ao contrário, eram de um entrosamento, talvez como nunca, ou depois houve no Oficina e no Arena, você entende? Mas talvez até maior pelo fato de ser tudo lá. Nós estávamos falando do Simbinski, a importância do Simbinski é tão imensa, com a chegada dele, por isso que eu não localizei no TBC, porque já foge, já é anterior, ele, graças ao comediante, foi talvez o primeiro estímulo aos paulistas. Então, por isso que eu não localizei, porque a influência do Simbinski é maior do que teatro brasileiro de comédia, é teatro brasileiro. Então, a figura do Simbinski está acima. E, no entanto, como diretor, estes italianos, que talvez possam ser chamados como ditadores, davam forças a nós, porque talvez o único que, às vezes, tinha uma visão exterior já feita do personagem, foram eles que nos ensinaram a brigar com o Zimba, não foi, Paulo?
A gente... Sim, mas a gente tinha essa visão
exterior. Talvez o único que de vez em quando se
ensinava. Você não disse na sua frase. O Zimbinski tinha realmente uma visão anterior já. De cada personagem, de cada inflexão,
exato,
de cada sílaba, de
exato,
cada pausa. E ele exigia que cada ator fizesse aquela pausa,
e
dissesse daquela maneira.
E quem nos ensinou a brigar com ele não foram eles. Foram esses italianos.
Deram forças, talvez, para entender melhor o texto e poder discutir com o Zimbinski. É verdade.
Não é verdade? E não foi graças a esses três meninos que nós tivemos força de brigar com o Zimba? É esta posição que eu coloco do Zimba. Se bem que eu trabalhei em 1967 com o Zimba, em toda nudez castigada, onde, ao contrário, eu tive total e absoluta liberdade de criação. Cacilda no pega-fogo.
Cleide, o Zimbinski aprendeu muito no TBC também.
Exato.
Porque ele também foi dirigido como ator muitas vezes pelos outros diretores.
Entende? Agora você entendeu, Silnei, fazendo um retrospecto, porque eu te supliquei que viesse aqui para que... E eu te digo, porque eu te amo, que na televisão a imagem da tua entrevista me preocupou. Não porque você pensasse, mas porque ela resultou numa imagem, pode crer, Silnei, muito errada de um trabalho profissional de colaboração e igualzinho ao teu sistema de trabalho. Certo?
Ô, Cleide.
Pronto.
Cleide, antes, como o Gozik pediu para você fazer uma espécie de suma do TBC, não sei se você já encerrou a parte TBC, mas é tão importante.
Já.
Bom, então fica de lado. Eu ia fazer um... Então, pode deixar continuar no seu roteiro aí, trabalho.
Não, eu como eu disse, como eu acho realmente importante na vida... os 7 anos, a minha vida depois continuou. Eu saí do TBC e eu realmente, então eu posso quase que contar, mas na realidade eu quis ir ao fundo do fundo dos 7 anos, porque foram esses 7 anos que me fizeram. Eu saí do TBC, fiquei 3 anos no Teatro Cacilda Becker, pronto.
Antes de você, então, sair do TBC...
Perfeito.
Coloca quais foram os espetáculos que te deram maior prazer de fazer no TBC? Quais as produções que te deram mais alegria?
Puxa, eu aprendi no TBC a gostar de todos. Tudo, cada um. Você pode me perguntar, e é isso que eu exatamente acho que não tem importância, os que me deram maior sucesso, o prêmio, mas isso é besteira. Eu aprendi a trabalhar eu aprendi a gostar de trabalhar, e nesse repertório vastíssimo, a gente fazia ponta, fazia papel grande, fazia papel protagonista, então, 7 anos... onde eu aprendi a gostar de fazer teatro. Eu tive 3 anos no Teatro Cacilda Becker, que foi uma continuidade do trabalho. Depois voltei em 1961. Fiquei no TBC mais 3 anos, onde então eu trabalhei com Flávio Rangel e Antunes, nascidos, crias do TBC. Trabalhei com o Vanu anterior, antes de sair fiz a Rainha Os Rebeldes. Hã? Não, eu fiz com o Vanu, acho que Rainha Os Rebeldes, só isso, só as Rainhas Rebeldes. Foi exatamente. Aí quando eu voltei da Europa, eu me desliguei do Teatro Cacilda Becker, voltei para o TBC, que foi então Ossos do Barão, onde foi Flávio Rangel, Vanô, Antunes, onde eu fiz Irma do Garcia Lorca com Antunes, eu tive o prazer, quer dizer, foi uma coisa maravilhosa, mas eu considero tudo continuidade de trabalho, com Flávio Rangel, Semente, tivemos um período de dramaturgia nacional muito importante, eu fiz Semente, fiz Jorge Andrade, Vanô, Pacador de Promessa com Dias Gomes, quer dizer, eu participei de um outro movimento e com gente saída de escola, então coisa muito bacana, eu tinha entrado no TBC onde tinha Cacilda de Paulo e nesse período de 64 eu trabalhei com Araci Balabanian, saída da Escola de Arte Dramática, com Juca, com Guarnieri, entende? Então eu me sinto muito feliz com isso. Em 64, então, é que eu me desliguei do TBC. E a primeira vez que eu vou falar uma coisa para mostrar como eu amava aquele teatro, eu não tinha nem consciência. Eu saí e, por implicações que não interessam, que são secundárias diante da enormidade do que o teatro me deu, mas eu só quero dizer que eu estava tão fora. Eu tinha uma paixão... que talvez até fosse mal, porque eu não podia ficar ligada a uma parede, que não tinha mais sentido, e se eu tivesse ficado lá, teria sido muito má. Então, quando eu saí do TBC, em 1965, eu ganhava no TBC 90 contos, e eu quase tive um infarto, porque o Nelson Rodrigues me chamou para fazer a nudez, eu sabia que estava se pagando 1,5 milhão por pelo trabalho, e eu fui trabalhar no Rio de Janeiro por 1,5 milhão, eu não sabia... Eu ganhava 90 contos no TBC e eu queria ainda ficar, mas eu tinha que sair porque o meu amor estava ligado a uma coisa que iria me prejudicar, porque ele já não existia. Então eu saí, fui para o Rio e depois, então, foi quando eu comecei Teatro Clay Diáconos e as minhas produções. Mas tudo reflexo, consequência e fundamentalmente 7 anos. Do teatro brasileiro de comédia.
Como é que você se sentia trabalhando com Cacilda?
Muito bem. Muito bem. Porque no TBC não tinha diferença de Cacilda para Elizabeth Enright. Circunstancialmente éramos irmãs, mas...
Falei só humanamente falando como irmãs.
Ah, como irmãs, eu acho que... Ela é que sentia mais, porque para mim, para eu entrar, foi uma coisa, e a Cacilda sempre foi mamãe. A ternura da Cacilda me vendo em cena era uma coisa comovente. Bem, Elizabeth, a última pergunta, talvez?
Muito bem, bem. E, afinal, o que, é que sobrou desses 25 anos de teatro?
Bem, depois de 25 anos de teatro, eu tenho que dizer as coisas realmente muito boas foram os 7 primeiros anos de TBC. Muito bom foi eu ter contracenado nesses 25 anos com Araci Balabanian, Juca, que sai, Dina Lisboa, meu Deus, Mona Delassi, gente que saiu da IAD, mas eu tive uma sorte danada de contracenar com Conchita, Dulcina, Elza Gomes, Sadi Cabral, Madame Morinot, Jaime Costa, Manuel Pera. Bem, e aí, essa gente embananou tudo. Por que, bicho desgraçado que é ator? Porque sem escola, sem Stanislavski, sem nada, eu nunca vi gente mais jovem. E quem assistiu Elza Gomes e Sadi Cabral no tango no Rio de Janeiro eram dois moleques em cena. E quem viu Manuel Pera e Jaime Costa em Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Então, aí é que o negócio. Aí, então, eu agradeço a felicidade para não ficar com preconceito de que o teatro começou na Major Diogo, não. Começou o movimento paulista, mas o teatro no Brasil tinha ator, e se não tinha cenógrafo, se não tinha, viu, coordenação entre autor, se na carta da Cacilda ela comprava o guarda-roupa, não obstante tudo isso, tinha Conchita, Dulcina, Elza Gomes, tinha Manuel Pera, tinha Jaime Costa, que comprando a sua roupa, ou sem os conceitos de que o guarda-roupa fazia parte do espetáculo, mesmo sem nada disso, eu contracenei com eles. E quando em Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, o Jaime Costa e o Manuel Pera ficavam na coxia e todo dia tinha uma coisinha para falar para mim. E no dia seguinte eu tentava e eles tinham razão. E eu tinha passado pelo TBC. Aí eu tenho sorte porque eu não fico com preconceito. Graças a Deus eles me ensinaram que o bicho ator está lá, vivo. Então essa felicidade eu tive. E eu acho que é a mesma felicidade que deve estar sentindo a pessoa, o pessoal do Ecos contracenando com Paulo Otran.
Ô Cleide.
Pronto.
Tem uma pergunta aqui de Lélia Abramo, que diz o seguinte: pergunte o que ela pensa da televisão e qual a sua opinião sobre o teatro atual. E eu complemento que era uma pergunta minha, que eu achei que não daria tempo. Por que razão no Brasil o teatro nunca foi muito, muito querido pelo público, tanto que Machado...
Muito, desculpe, não entendi.
Muito querido pelo público, nunca foi, não fez parte da atividade brasileira ir ao teatro. É, o cinema brasileiro sempre foi muito ironizado.
Ai, que bom ser puxado isso.
E agora a televisão é essa espécie de Deus, de religião, né? E, das famílias, de todas as classes sociais no Brasil. Você encontra alguma explicação? Ou, incluindo o que a Lélia perguntou, dizer o que, é que você pensa da televisão?
A explicação de que o público, a minoria vai ao teatro e a maioria é fanática pela televisão, eu acho que não é longa, não?
Não é.
Não, a resposta não é longa, eu acho que é curta. Brasil.
Não,
eu acho que é, meu amor querido. ignorância, porque quando é que criança... porque acontece o seguinte, enquanto o assunto arte, teatro não for papo na mesa, ele não vai. E o papo na mesa é se a heroína da televisão casa ou não casa. O papo não é pintura, o papo não é música, o papo não é museu, porque por isso que eu digo que é Brasil. E na minha época, e há 20 anos atrás, o papo da casa, quer dizer, enquanto o papo da mesa não for teatro, ele não vai. É na casa, é no papo, é na escola. É o papo familiar. É o papo do quadro, é o papo da pintura, é o papo da música. O papo da casa, esse quem é amante de quem na coisa, se o Roberto Carlos fica com a mulher ou se não fica, se eu quando fazia a Juliana ia matar ou não matar. É o papo, ele não entrou na família. Então, por isso que eu digo, a resposta é Brasil.
No resto do mundo também acontece um pouco isso, Cleide, mas eu te pergunto, por que que esse papo é discutido em torno exatamente da televisão e não é discutido em torno de uma personagem que você faz no teatro ou no cinema?
Pois é, mas é uma estrutura econômica, cultural, mas aí vai mudar, aí não dá, não. Esse primeiro trecho que eu li do Rudyard Jacobi, teatro como tribunal, o teatro como consciência de uma humanidade... Porque o que é o teatro, senão a consciência da humanidade sintetizada no palco? Isso é um resultado de... Mas a gente vai chegar lá mesmo. E por incrível que pareça, talvez a gente possa usar a televisão para isso. É que quando o teatro começou... Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos um azar. Quando a televisão começou na Europa, em Paris, tudo isso, eles já tinham o teatro. Em São Paulo estreou o TBC quase junto com a Tupi. É esse o problema. Então, por isso que eu respondi Brasil. Porém, na Europa, não. Quando chegou a televisão, já tinha... Tudo antes, nós não estreamos juntos Teatro Brasileiro de Comédia e Televisão Tupi. Aí a corrida, eles com máquina a 120 e nós com perna de pau. É Brasil, então a resposta me parece curta. Brasil, respondi. Qual era a outra? Eu posso terminar, então, nas coisas boas. Não, vocês falaram coisa ruim, pombas, não corta. Não corta o embalo da boa que eu estava.
Uma coisa boa, você falou que é Brasil também, é que assim mesmo nós conseguimos, brasileiros, exportar teatro.
Perfeito.
E muito bem.
Perfeito. A tua entrevista, eu falei. Se o Ney, pois é.
É exatamente. Pra Europa.
Uma coisa, depois que eu só meti o pau na tua entrevista. Na tua entrevista, mas tenho que te dizer que foi bacana aquilo que você disse a respeito do sabor, porque as coisas sociais eram representadas por gente que passava por elas e não de uma visão intelectual, né? Então, dá a impressão assim que eu quero um baita do intelectualismo e tal, e não é isso não, viu? E por que eu falei no Ruggiero? É que a Europa, como você disse, pode cair no risco da secura. Me parece que você quis dizer isso, né? Então, e a coisa chegava carnal nos espetáculos a respeito dos problemas sociais, certo? Então, vocês deixam eu ler uma coisa bonita do Ruggiero? Ele foi assistir a apresentação do Esperando Godot com Alfredo Mesquita, que levou pela primeira vez. Então, por isso que ele era maravilhoso, porque ele nunca era seco nem árido, né? como um intelectual. Apenas direi que, pessoalmente, saindo do Godot, tenho vontade mesmo de ir assistir a um velho melodrama. Não se admirem, porque quando eu saio da Bienal, sempre vou dar uma olhada pelas lojas de quadros comerciais espalhados pela cidade e chego até a comoção com pera que parece pera, com nuvem que andam mesmo brancas e solenes através de um honesto céu de mau gosto. Então, Ruggiero foi embora, né? Então, isso é uma coisa boa, Ruggiero. E, para terminar, então, as coisas boas da minha vida e da minha carreira, porque é uma coisa só, foram as duas coisas que eu mencionei, os anos do TBC, aqueles bichos atores que embananam os conceitos da gente, né, Silnei? Escolas e tal, aquela gente maravilhosa como Manuel Pera e os outros, a força da minha mãe que nos fez sobreviver, a beleza que a Cacilda pôs na nossa vida. E, para terminar, falar de um homem que, nesse São Paulo e nesse Brasil, tinha que ser amado. Num velho, que, quando eu conheci em 1948, tomava 20 a 30 optalidons por dia, porque tinha uma dor de cabeça eterna. Um velho que, se é verdade que inventou o TBC por uma brincadeira e por uma vaidade, ele foi apanhado numa bruta armadilha porque se apaixonou por essa brincadeira. E terminou velho, doente e, infelizmente, esquecido, abandonado. Eu fui no enterro, não chegava a ter 20 atores, e a este homem eu quero dar meu amor, poxa, minha saudade, minha ternura, Franco Zampari.